Esse podcast é um oferecimento da primeira HMOL Heavy Metal Open League de Pre-Modern Webcam. As inscrições estão abertas até o dia 17 de fevereiro. Inscreva-se. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e sejam bem-vindos a mais um Heavy Meta. Esse é o episódio 78 e aqui comigo mais uma vez o senhor Thiago Jaquelli.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu sou o Thiago Jaquelli.
Como prometido, a gente falou que ia ter conteúdo com mais regularidade, falei para printar o áudio. E o tema de hoje é uma discussão que surgiu em um amigo me perguntando. Um abraço pro senhor Marcos Cordeiro, que ele tava me perguntando como eu comecei a montar a minha pool do pré-modern. E eu achei que ia ser uma pauta legal a gente discutir isso, trazendo o Thiago Jaquelli não somente porque ele tá fazendo a HMOL comigo, né? Mas porque é um cara que tem uma experiência absurda, como a gente comentou lá no último episódio. Ele tem já experiência de juiz, de lojista, de jogador, pro player. Então, assim, vai agregar muito mais do que eu, que joguei basicamente Magic Casual a minha vida toda. E pra quem não ouviu o último episódio, Jaquelli, se apresenta, cara.
Sim, a minha principal experiência é ser idoso. Mas eu jogo Magic já, o Magic tem, vai fazer 31 anos, eu jogo praticamente 29, né? Mais tempo que uma galera que tá ouvindo aí tem de vida. E já tive muitas cartas desde a quarta edição e já passei por muita coisa, já vendi tudo, já peguei tudo de novo, né? De várias formas possíveis, então eu já montei uma pool de cartas algumas vezes. E além disso eu tô ajudando a organizar a HMOL. Né, através da Lotus Esportes. Então teremos muito assunto por aí.
Então, sem mais delongas, vamos começar esse podcast. Tá, eu primeiro preciso começar a falar da minha experiência. A gente tá falando um pouquinho off aqui. A minha experiência ela é um pouco nichada, porque eu moro numa cidade longe dos grandes centros. Eu moro no Maranhão, eu moro, apesar de ser uma capital, é uma cidade pequena. Relativamente falando. E a loja que a gente tem aqui não é uma loja com acervo de singles. Então, assim, se você quer comprar uma coisa, qualquer carta que seja, ela não custa os 50 centavos que tá na Liga Magic. Ela custa aqueles 50 centavos mais o frete. Então, eu tenho uma abordagem muito peculiar sobre como eu vou comprar minhas cartas. E eu admito que é uma coisa que dá trigger em muita gente, porque a minha coleção ela é meio cagada. Assim, ela é funcional. Eu sou uma pessoa funcional, eu tenho mais apelo pela função do que pela forma. E a minha coleção reflete isso. Então, assim, o exemplo que eu falei pro Jaquelli mais cedo é a Dark Awakes, a Penland, o W. Eu tenho três de uma edição e uma de outra. E eu vou explicar por quê mais na frente. Mas isso se reflete em muitas das cartas que eu tenho. Muitas coisas, assim, são mismatched.
Assim, e a minha experiência basicamente é o contrário, né? Eu sou de uma cidade pequena, do interior do Rio. Eu aprendi a jogar em 95. Em 96 eu já tava indo pro Rio jogar, e daí acabava trocando carta, e logo já, 98, já comecei a ir para São Paulo, então eu sempre estive perto dos grandes centros, né? Então acho que vai ser muito bom a gente falar das experiências complementares.
Eu, apesar de ter jogado lá para 2004 e tudo mais, que é basicamente a época do pré-modern, eu tenho que falar sobre uma experiência mais recente, porque naquela época, 2004, eu tava ainda saindo das fraldas, eu tinha meus 16 anos, 15 anos. Então, assim, é diferente. A gente jogava muito com o que a gente tinha, não com o que a gente queria. Então, vou falar do Pauper, que assim como o pré-modern, foi um formato que eu entrei, entre aspas, recentemente. Eu voltei pro Pauper em 2018 e o pré-modern agora em 2023. E são dois formatos que eu comecei do zero, sem nada, 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 assim. Minto que o pré-modern a gente tem algumas besteiras irrelevantes, tipo, sei lá, conta spell, coisa que você tem por aí, falta ficção rolando na caixa. Mas nada muito importante, nada de reserva de lixo esquecido. Então, em ambos formatos, mas falando principalmente do Pauper agora, quando eu comecei a jogar, eu escolhi o deck que eu queria fazer. E aí eu pesquisei as listas desse deck. E eu tinha uma lista oficial, essa é a lista que eu quero. E esse é o meu maybe board. Tanto de cartas que podem entrar no main deck, mas principalmente de sideboard. Que é uma coisa que muda pra meta pra meta, é uma coisa que muda de semana pra semana. Então, eu sempre tive uma pool muito grande de sideboard por causa disso. Eu fazia uma lista, eu anotava todas as cartas que eu queria da minha want, e eu ia comprando essas cartas nas lojas da Liga Magic. O problema é, eu tô atado a frete. Então, vamos supor que você entre numa loja X, e essa loja tenha Vamos supor o Edito de Chain, né, que você quer pra jogar, e você quer o Old Frame, porque o Old Frame é foda. E essa loja tem 3 Old Frames, mas é isso. E aí só tem do reprint sair em Ultimate Masters. Você vai pagar o outro frete pra comprar um Old Frame em outra loja, ou você vai pagar 4 Old Frames, sei lá, muito mais caro, porque esses aqui são os mais baratos, claro, a gente sempre compra mais barato, em outra loja, ou você vai ficar com um cagado. Eu geralmente ficava com um cagado. E isso vai também das lojas que tem a maior quantidade de coisas que eu quero. A ferramenta de compra por lista da Liga Magic é muito útil. Eu via a quantidade de lojas que eu queria comprar as coisas e tudo mais, e acabava comprando as cartas que eu precisava nessas lojas. E às vezes não tinha o set da carta inteira, mas tinha uma ou duas e eu ia pegando. E eventualmente você acaba com uma carta de outra língua, uma carta de outro set ou uma carta de outra arte. Então é um porém, mas é uma maneira muito eficiente de fazer a lista. E assim que eu tô com esse deck, beleza, tenho o deck, tenho o maybe board e tenho uma pool de sideboard, eu começo a branching out. Então, o primeiro deck que eu montei no Pauper foi o B-Teachings, que na época era alguma coisa. E com o B-Teachings, você conseguia muito fácil fazer um MBC, que você já tinha basicamente a parte preta toda, tinha, sei lá, Doomblade na época, tinha as coerções, então você conseguia ir comprando a parte preta e fazer o MBC, que na época era um deck melhor que o B-Teachings. E no pré-modern eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu escolhi a lista que eu queria montar, a primeira lista que eu fiz foi o Dead Guy Ale. E junto com o Dead Guy, comprei a poolzinha de side, comprei o maybe board e fiz as versões do Dead Guy. Comprei já a pool pra fazer o BW Control com Eternal Dragon, com o Decreto. E comprei a pool pra fazer o Dead Guy com criaturas, com lince, e comprei uma pool de side que fica aqui de acordo com o que eu achar que precisa. Porque, como eu tô começando no formato, eu não sei o que eu vou precisar. Basicamente é isso. Eu não sei quais são os decks que eu vou enfrentar na liga do grupo do Facebook BR. Não sei o que vai ter no Argentog. Eu sei o que os sites estão me mostrando daquela cidade específica, e é isso. Então, ter essa pool do site é uma coisa que sempre me ajudou muito. E fora esse detalhe, tem a lista de want que ela tem que ser sempre atualizada, porque caso saia um deck novo, uma versão do deck que você tem, ou até mesmo alguma carta que você acha que tá chamando atenção, eu geralmente boto nessa want atualizada e deixo lá. Então assim, na minha want eu divido por decks. O que eu quero pro BW? Eu quero consertar agora, nesse momento, meus Phyrexian Ragers. Porque meus Phyrexian Ragers, eles são new frame, que é os que eu tinha da época que eu joguei MBC no Pauper. Então, assim, toda vez que eu vou fazer uma compra de uma carta que eu preciso, eu vejo se tem alguma carta que eu quero. E essa é uma diferença que tem que estar bem definida. Uma carta que eu preciso, uma carta que eu quero. Uma carta que você precisa, uma carta que você precisa pra jogar. Então, assim, eu preciso um Dust Bowl pra fechar o meu Land Steel. Preciso, porque roda 2 só tem 1. Então, você vai procurar qual é o menor da liga, qual a loja que tá barata, a loja que tem a quantidade que você quer da carta que você precisa. E dentro dessa loja, você vê as cartas que você quer. Então, na minha pool tem lá, Dead Guy, aí, o que eu preciso? Eu preciso disso, disso, disso. O que eu quero? Isso, isso, isso. E tem as cartas que eu quero só pra pool. Uma carta que eu peguei de pool, por exemplo, foi Cross on Reclamation, que é uma carta que saiu em julgamento, que por acaso é a mesma edição de Mental Note. Nunca mais teve reprint, assim como Mental Note. Só que Cross on Reclamation tá centavos, literalmente centavos, tá 42 centavos no momento da gravação, dia 7 do 2, uma versão MP na liga. E Mental Note tá chegando a R$40, porque viu o jogo. E Cross Reclamation vê jogo no Premodern, em vários decks de combo. Já fui combado com Reclamação Crossana. Então é uma carta que eu queria, apesar de não precisar. Então assim, vou comprar meu Dust Bowl na loja Y. Vou lá nas cartas que eu quero. E olha só, tem Cross Reclamation. Compra uma, compra duas, compra quanto tem. Fecha o set. Então assim, acaba vindo uma carta de uma língua diferente, de uma arte diferente, de uma edição diferente. Mas eventualmente isso vira uma coleção funcional. E é isso, essa é a minha abordagem. Foi mais ou menos isso que eu expliquei quando o meu amigo me perguntou aquele dia como é que eu faço a minha pool. Eu vou construindo ela em etapas, dividindo em cartas que eu quero e cartas que eu preciso. E ficando ligado em staples do formato, cartas que nunca foram reprintadas, tipo pausa. Pausa nunca foi reprintada. É bom ter pausa, roda em vários decks. É uma carta que, se o pré-borda estourar, ela vai subir. Painland, tipo, cara, vou na loja ali, botei todas as painlands na parte que eu quero, na pra pool da minha want. Então, vou comprar uma carta que eu preciso na loja X, na loja Y. vejo se tem alguma penlende, uma borda dourada baratinha. Às vezes você vai pegando de R$5, R$3 penlende. E quando você menos vê se tá com 7 de penlende, 7 cagado, 7 cagado. Mas na hora que bota na mesa, vai gerar mana da mesma cor.
Eu acho muito importante essa coisa que você falou da lista das cartas que você precisa para fechar os decks funcionalmente. E as cartas que você quer, tanto para ter eventualmente, quanto para deixar tudo igual. Eu sou das pessoas que querem deixar tudo igual, mas eu também dou prioridade para a função. Se eu precisar da carta para fechar um deck, eu vou pegar o que tiver na minha frente. Eu tenho a sorte de primeiro morar perto do Rio e ir para São Paulo. E em 2006 eu mudei para Curitiba, que também é um lugar que as pessoas jogam muito Magic. E falando cronologicamente, dei a sorte de começar a jogar, juntar as cartas com o pessoal da minha rua, que todo mundo era muito bom, e a gente meio que dominava os torneios da cidade. E no começo do Magic, na década de 90, a Wizard dava muito booster pro organizador dar para torneio. Torneiozinho mensal, não sei o que lá, 2 boxes. Tipo, uma box primeiro, outra box para dividir pro top 8. Então a gente pegava 2, 3 pessoas no top 8 e voltava para casa com 50 booster. E a gente tinha todas as cartas do Standard. As principais já tinha 8, tinha 12. Então era muito fácil, mas eu sei que isso aí ficou no passado. Hoje em dia você joga um torneio gigante, ganha 3, 4 booster. É, quando ganha. Ou ganha um créditozinho na loja.
Que tristeza.
É triste, mas é só o capitalismo funcionando, né? Do jeito que ele foi projetado. E no segundo momento eu tive um outro time que também era muito bom, a gente ganhava muito booster, tinha muita carta. E mesma coisa, você começa a montar uma pool, cada um monta um deck. Quando você vê, essa parte do branching out é importante, né? Tipo, você monta um deck, tipo o B, depois monta o Mono Black, que tem cartas, muitas cartas em comum e tal. E aí, tipo, tive loja, não sei o quê. Eu continuei, né? Tipo, tive loja e tal. Vendi a loja, fiquei com 0 cartas por muitos anos. E voltei a jogar real ano passado. Eu comprei o deck fechado de fora. Gastei, investi. Mas na mesma lógica de vou no site que tem a maior quantidade de cartas para pagar um frete só. Montei 2 decks do Pioneer. Os 2, o W, um contra um espírito. Baseado nisso, agora tá chegando a temporada do Standard, eu vou fazer um deck W, porque a base de mana é a mesma do Pioneer e do Standard. Então, tipo, as cartas caras, entre aspas, que são terrenos e tal, tipo, já tem. Então eu vou começar a branching out a partir de agora, pegar umas cartas pretas para jogar de Esper, para jogar de UB. E falando especificamente do pré-modern, eu comprei uma impressora. Mas se eventualmente eu realmente quiser gostar muito do formato e tiver um deck que eu sei que é estável no metagame, não sei o quê, eu vou acabar pegando. E nas minhas trocas, né, tipo, ah, eu joguei o pré-release. No pré-release sempre tem gente querendo carta ruim por um preço muito alto. Então eu já posso, se eu ver passando os Counterspell, eu já tenho Counterspell. Do Standard eu já tenho 4 regiões agreste de Adakar. E já tô pegando coisinhas assim. Se eu ver passando uma cólera, eu vou pegar uma cólera para jogar de o W pausa. Vai ser difícil, vai chegar uma hora que dificilmente eu vou ver alguém com uma pausa para passar, eu vou acabar comprando uma loja. Junto com coisas, né? Que me faltam do deck. Né, umas coisas mais antigas, umas coisas que o pessoal não tem na pasta para trocar e tal. E a partir disso eu posso montar outras coisas que eu tenho em mente, tipo, talvez um Zed Stifle No, eu não sei se é assim que fala.
Um camarão. Deck de camarão.
Né, talvez um deck de Stifle com Zed No, que já tem a mesma base do deck de pausa. Né? Tipo assim, então se eu ver alguém com o Stifle passando, vou pegar e tal. E aí o mesmo esquema do Portelada, que é entrar numa loja qualquer que tenha a maior parte das cartas que eu quero, e se por acaso for diferente da que eu já peguei numa troca, eu vou ter que pegar. Se for o mesmo preço, eu pego igual. Se for mais barato, eu vou pegar diferente, para primeiro eu ter o deck, depois ficar anunciando, quero trocar de arte e tal, porque hoje em dia tem os grupos do WhatsApp, né? Que já facilitam bastante.
É verdade. Aqui na cidade, novamente, cidade pequena, pouca gente jogando, pouca gente passando carta, porque as pessoas sabem a dificuldade de conseguir as cartas quando elas não têm mais. Então, Já aconteceu de eu passar carta, tipo, de pauper para ajudar amigo. Ah, pega aí esse terreno artefato que você tá precisando. Depois eu queria montar um deck, ter que comprar de fora. O mesmo terreno que eu vendi por R$ 2, ter que comprar pagando frete de 15. É complicado. Essa parte que você falou, depois de arrumar o deck, é uma coisa que eu tento fazer, geralmente nas cartas que eu quero. E a tristeza é que quando eu consegui finalmente arrumar meu Tron, que era o pet deck do pauper, eu deixei ele quase todo foil e ele foi banido. Então, assim, até desestimula, entende? Obviamente o pré-modern é um formato mais estável que o pauper, mas desestimula, assim, pô, eu podia estar fazendo novos decks, eu podia estar comprando novas painlands em vez de ajeitar minha mesa Darkar. Eventualmente vai rolar, mas só quando surge na minha frente.
Sim, é uma coisa que você não precisa ficar noiado pensando nisso, né? Tipo, se aparecer, beleza. Eu tenho um ponto fraco que é o Doctor Who. E quando saiu as cartas do Doctor Who, eu comprei todos os terrenos, até os que eu já tinha. Agora eu tenho um set dos terrenos repetido para passar.
E falando em terreno, cara, e land básica? Tu é do time que joga com todos iguais ou tu joga com as que tu tem?
Todos iguais. E mas hoje em dia são tão poucos, né?
Eu também sou do time funcional nessa parte. Porque eu vendi minha coleção duas vezes. Eu vendi em 2004, quando eu parei de jogar. Na época o Extended ia rotacionar, então eu ia perder muita coleção, porque ia tudo virar tipo 1. E eu vendi depois, quando eu voltei em 2008, mas isso aí não tinha muita coisa, tinha um deck e pool de premiação, que eu voltei para jogar um ano e depois parei.
Nossa, muita gente parou de jogar quando ia rotacionar esse Extended. Que na época o Legacy não era uma coisa.
Não era.
Não era nada, assim. Tipo, só maluco jogava isso. Tipo, cinco pessoas no mundo.
Exato, então, tipo assim, e aqui que já tinha pouca gente jogando. Nessa época, inclusive, 2004, acho que era a época, um dos períodos que mais teve gente, que eu me lembro, que eu tava ativo. Então, assim, mas mesmo assim, tipo assim, ninguém joga Vintage, ninguém joga Legacy. O Extended ia virar outra coisa, e eu ia perder tudo que eu tinha. Os decks que eu gostava de jogar iam embora. Eu, cara, vendi. Relativamente bem vendido. Eu vendi na época por 3 salários mínimos. Faça as contas aí, quem for velho. Hoje em dia valeria um carro, mas é isso. Então, continuando o assunto, nessas vendas de coleção, eu também perdi muitos meus terrenos básicos. Eu vendi tudo mesmo. Vendi book, sobrou que. Cara, sobrou que ficou esquecido na gaveta. O que eu não achei para vender. E sobrou coisa. Mas quando eu voltei a jogar Pauper, eu não tinha pântanos. Eu não tinha nenhum pântano. E eu lembro que teve um amigo aqui da cidade que abriu uma caixa e falou: cara, pega uns pântanos aí. Eu peguei o que tinha. Então, por muito tempo, eu joguei com pântanos completamente mismatched, completamente, e foi um hábito que eu só mantive. Eu jogava assim. Hoje, nos meus decks pré-modern, quase todos os meus terrenos são diferentes, porque eu aprendi a jogar assim. Tipo assim, ah, vou montar um deck, precisa de 5 planícies e 9 ilhas? Ótimo. Pego aqui as ilhas que eu acho bonitas, é isso. Não tenho 9 ilhas iguais? Foda-se. Essas aqui são as bonitas.
É, faz sentido também, né? Cai dentro daquilo que a gente falou já. Primeiro pega o que você precisa, depois deixa bonito. É que hoje em dia tem tanto terreno. Sempre teve, né? Terreno é uma coisa tão bonita, cara. Os terrenos de Mirage, os terrenos de Saga de Urza. Hoje em dia, claramente, eu não vou sair correndo, pagando dinheiro atrás de terreno de Saga de Urza, que eu acho bonito e tal. Tipo. Mas tem muito terreno bonito. Que, sei lá, num pré-release. Você, as pessoas abrem e te dão, assim, porque até aqueles full art lá já não vale nada, né? Tipo, nossa, achei bonito o terreno de Xalan, que parece que tem um QR Code. Beleza, tipo, né? Você tá lá no pré-release e as pessoas querem juntar. Aí as pessoas te dão, porque elas não vão usar, porque elas acham outro terreno bonito. Assim, tipo. Mas eu, quando eu fiz essa compra do Doctor Who, eu peguei 20 terrenos básicos de cada, todos com a tardezinha desenhada. Porque eu sou muito paga-pau. E isso também é diferente para mim e para você, né? Porque para mim é só ir na loja. Tem, sei lá, quatro, cinco lojas na cidade.
Na mesma rua.
Nossa, tem três lojas na mesma rua, cara. Isso não pode ser, não pode estar certo, cara.
Sim, aqui a loja, ela um tempo ela tentou fazer uma loja de verdade com estoque, comprando e vendendo single, e foi uma época legal. Mas aí depois da pandemia, cara, foi um combo, que eles compraram uma porrada de coisa de Corea, que foi uma edição meio merda, e pandemia. Então, assim, não tem mais nada na loja. Quando eu comecei a jogar pré-modern, eu ainda entrei na loja e vi todo o estoque, página por página, todo o estoque. E fiz uma compra de mais ou menos uns 60 e poucos reais, que eu peguei tudo que tinha que jogar pré-modern. Ah, um Batistaca, um Siege Game Commander, peguei um set de Ring Leader da... tipo, de reprint. Ah, tinha dois Mog Fanático, uma Carpulsa Forest. Fui pegando assim, saca? O que tinha que jogar pré-modern, um Cavaleiro Flamejante. Fui pegando e tá ali na pasta. Tudo cagado, tudo de edição diferente. Foda-se, tá lá. Foi uma compra que eu não paguei frete. Então, assim, diluí muito mais o preço da carta quando eu tô comprando, assim, local. Infelizmente, não dá mais.
Pois é, isso aí é a realidade de muita, muita gente, porque tem muita cidade que é assim, né? Quando eu tinha loja, eu mandei cartas para todos os estados do Brasil, não só para a capital, como para os interiores também. E era, tipo, uma galera, 5 a 10 pessoas que jogam o torneio na casa de alguém e tal, junta para fazer pedido, né? Isso é importante, assim, tipo, é importante você ter uma comunidade para, mesmo que não tenha loja, né, você tem a comunidade, tem alguém que junta a galera, ou num bar, ou na casa de alguém, ou qualquer coisa assim. E aí vocês se organizem, né? Tipo, se organizem é a palavra de ordem aqui, porque isso pode economizar, inclusive economizar muito dinheiro, né? Fazer pedido junto, jogar torneio junto, compartilhar pool. Aí, se cada um quiser separar de algum jeito, separe, né? Tipo, sei lá, escreve qual carta é de quem e tal, tipo. Mas, tipo, compartilhar pool é uma coisa que faz você ter os decks, né? Faz todo mundo ter os decks.
É, essa história de pedir junto é uma coisa que a gente fazia muito no nosso grupo. A gente tinha um grupo de 7 pessoas que jogava Magic e jogava Pauper com regularidade. E toda vez saía uma coleção, a gente fazia um pedido. A gente juntava o que a gente queria e fazia um pedido só para 7 pessoas. Então, assim, era muita carta igual, porque sai uma coleção standard e aí, sei lá, sai 5 cartas que jogam Pauper, todo mundo quer as mesmas 5. Então a gente queria pedir, às vezes, 5 sets da mesma carta. E isso era possível e não tá sendo mais tão fácil. As últimas vezes, as lojas já não deixavam mais a gente pedir tanta carta igual, mesmo tendo estoque. E aí começou a desandar o nosso angu. A gente começou a ter que pedir separado, começou a ter que conversar com a loja. Olha, porque a gente mora no Maranhão, a gente queria pedir as cartas e tal, não sei o quê. Tinha gente que deixava, tinha gente que não. Tinha lojas que a gente já conhecia. Inclusive, tinha dono no WhatsApp. Pra quando chegava o set, a gente comprava as cartas que a gente queria. Então, já facilitava mais. Mas até a organização dificultada, porque tem pessoas que tentam dar buyout nas cartas e tudo mais. Então, é foda.
É, tem isso. É, a própria Liga Magic tem um sistema que te impede, né? Mas, via de regra, se você mandar mensagem para a loja ou se você acabar sendo freguês e tal, você manda uma mensagem e explica e a pessoa entende, né? Óbvio que não são todas, que vai ter gente achando que você sabe de alguma coisa que eles não sabem, né? Porque é isso que passa é isso que passa na cabeça do lojista. O que esse cara está comprando 20 cópias? Né? Não vou vender.
Essa comum.
Não vou vender porque ele sabe alguma coisa que eu não sei e esse negócio vai virar R$50.
É isso. Espero que você tenha gostado do episódio, que tenha sido útil. Foi um episódio de conteúdo. Veja só, um heavy meta de conteúdo. E final de heavy meta, como sempre, é heavy meta por um motivo. Tem indicação de metal.
Eu vou indicar uma música de idosos, que não é muito heavy metal, mas é um clássico. Eu queria indicar Perfect Strangers do Deep Purple.
Show.
Né, que é uma banda dos primórdios, que influenciou as primeiras bandas de heavy metal de verdade e tal. Tipo. E apesar de ser uma música mais recente, é uma música que fez muito sucesso, não só na época, acho que até hoje. O Dream Theater fez uns covers. Toda banda que quer ser muito técnica acaba fazendo um cover dessa música porque tem um tempo quebrado e tal.
É, essa música específica, eu lembro de ter baixado naqueles primeiros softwares de pirataria, salvo engano, LimeWire. Acho que não foi emule, talvez casar o LimeWire. E foi a época que eu tava começando a descobrir o rock and roll, heavy metal, meus 12 anos. E aí eu, tipo, alguém me falava de uma banda na escola. Assim, ah, tu tem que escutar essa banda, porque ela é massa, ela é influente. E alguém falou de Deep Purple. E não lembro das músicas de Deep Purple, não lembro de nada. Eu lembro de chegar em casa. Cara, é muito vívido isso pra mim. Conversar na escola sobre músicas com um amigo que eu tinha. E ele me falar das bandas que ele descobria com o irmão mais velho, primos dele. E aí eu chegava em casa, ia lá no LimeWire, no Kazaa, e procurava. E eu lembro muito de Perfect Strangers ser uma das músicas que eu baixei. E uma coisa que acontecia muito nessa época, já que ele também é velho, vai se lembrar, é que as músicas às vezes iam quebradas.
Nossa,
então,
direto.
Você tava ouvindo a música, e ela parava. E é isso. Acabou a música porque quebrou o download. Então, várias músicas dessa época, que eu baixei nessa época, eu escutava como quebradas, e Perfect Strangers, por coincidência, era uma delas. E eu fui ouvir ela depois de velho, né? Depois de adulto, com sistemas de pirataria melhores. E eu achava muito estranho que ela continuava depois do ponto que ela parava, saca?
Né, ela tem até um fade out no final.
Pois é, coisa nova. De repente tem uma versão estendida da música no DLC.
Pois é. E é difícil falar do Deep Purple porque tem muita música ruim. Tipo, não baixa a discografia do Deep Purple e sai ouvindo. Porque tem muita merda. Mas as músicas boas são muito boas.
A música que eu vou indicar hoje, o nome dela é Living in My Head, de uma banda chamada Lockjaw. E, sinceramente, eu não tenho muito pra falar dessa banda, porque é difícil pra caralho encontrar coisa deles. Mas eu descobri essa banda pelo Descoberta da Semana no Spotify, que é um dos meus prazeres descobrir coisas novas através do Spotify. E ela me lembrou muito Trivium, que pra quem é das antigas no heavy metal sabe que é uma das minhas bandas preferidas. Tem uma pegada no heavy metal bem rápido, com um vocal que vai do limpo pro gutural de uma forma muito fluida. E isso é uma coisa que me agrada pra caralho, porque eu gosto do vocal gutural, mas eu não gosto só do vocal gutural. Então, quando a banda faz essa transição, pega naquele meu sweet spot. E o álbum deles é sensacional, o álbum Relentless. Não lembro se é o último, acho que sim. E é isso, escute Lockjaw, é foda. Se você gosta de Trivium, é uma coisa que conversa muito bem e vai fazer um agrado aí nos seus ouvidos. Galera, muito obrigado. Caso você tenha ouvido aqui até o final, lembre-se que a gente já tá com inscrição aberta pra nossa Heavy Metal Open League. Deixa no comentário aí, WhatsApp, Twitter, que seja. Obrigado, Jaqueline, por ter participado mais uma vez desse Heavy Metal. Tá sendo maravilhoso essa parceria, cara.
Muito obrigado. É tão bom fazer um podcast em duas pessoas. Eu tinha muita saudade disso.
Verdade.
E, pessoal, se inscrevam, tem até o dia 17 de fevereiro. E quem não tem deck, a gente tá falando de montar pool e tal, mas mete o dedo na impressora e vamos que vamos.
Ah, com certeza. É muito mais pelo gathering virtual do que pela competição virtual. Então a gente espera vocês jogar um pré-modernzinho. Melhor formato, único formato possível.
Atualmente o único formato possível, sem cartas de frames esquisitos. Mas se quiser, pode.
Mas se quiser, pode. Só não pode, lógica, circular feitiço. Mas isso aí é outra história.
Ah, não. Essa história tem um episódio só pra ela, né?
Mas é isso, galera. Valeu. Falou. Até semana que vem.
Valeu, gente. Valeu, Portelado. Obrigado por ter chamado.